bom dia a todos. Saúdo o Sr. Presidente da Direção da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, Sr. Vice-Presidente da Direção, Sr. Dr. Marcelino Pena da Costa. Tenho muito gosto, temos todos muito gosto em receber e agradecer em primeira mão a gentileza e a disponibilidade para virem até nós e trazerem-nos contributos. Estamos na fase de audições no âmbito da especialidade de 9 projetos de lei que visam, apresentados por diferentes grupos parlamentares e que visam a alteração à composição do Conselho Económico e Social. É nesse âmbito, penso que têm conhecimento das 9 propostas, projetos de lei, que estamos a ouvir os parceiros sociais. Mais uma vez reitero os nossos agradecimentos, serão muito importantes os contributos que nos trarão a este grupo de trabalho. A metodologia é muito simples, mais ou menos 10 minutos, um tempo por aí de referência para o Sr. Presidente e para os Srs. Vice-Presidente poderem apresentar os contributos e a visão que pretenda. Darei de seguida a palavra aos Srs. Deputados e depois, no final, também um tempo a poder responder. Sr. Presidente, a palavra é sua, a atenção é toda nossa. Bem-haja para os seus contributos.
Um bocado rouco. Muito obrigado, Srs. Deputados. E entrando diretamente no assunto, enfim, nós temos aqui várias considerações de caráter geral, que aliás depois deixaremos também o nosso documento de síntese, mas, independentemente disso, depois teremos todo o prazer em responder às questões que nos puseram. A primeira questão que nos parece é que, neste conjunto de projetos, não nos parece que haja uma preocupação muito grande em olhar para a atual composição do SES, enfim, eventualmente tentar corrigir algumas distorções, mas muitas alterações parece-me mais um somatório de propostas, enfim, interesses específicos, mas daí também não vem grande mal ao mundo. Agora, algumas das propostas já nos parecem ignorar o conteúdo de muitos parceiros produzidos, quer dizer, ou seja, o SES, nos seus parceiros, tem tido uma postura transversal aos problemas da sociedade portuguesa e da economia portuguesa também, incluindo reformados, desempregados, enfim, diversos setores da sociedade. Aliás, foi com base nisso que as discussões muito duras com a Troika, que procurou sempre, desde o princípio, apresentar propostas direto ou indiretamente que se mexesse no conteúdo do SES. Não estou a dizer que os seus deputados estão a fazer isso por causa da Troika, mas não há dúvida nenhuma que a postura da Troika foi sempre muito crítica, precisamente porque nos parceiros se abrangiam, de uma maneira geral, todos os temas económicos e sociais. Por outro lado, há propostas que nos parecem que induzem fatores de diferenciação conjunturais, por exemplo, trabalhadores precários, não precários, contratos a prazo, não contratos a prazo. E são situações conjunturais que têm a ver com a própria legislação, com a própria estrutura do contrato de trabalho e que, portanto, não nos parece que tenha grande sentido entrarmos a esse nível de detalhe. Se, diria, absurdo, todas as propostas fossem apresentadas, o plenário ficaria com 79 membros. 79 membros, quem conhece o funcionamento do SES sabe que se tornaria, inclusivamente, impraticável em termos das conclusões a tirar. Pessoalmente, como nos dois últimos anos e meio, dentro do esquema de rotatividade que temos, presidir uma das comissões, nomeadamente a que se pronunciava sobre o Orçamento de Estado e outros, e já deste modo era muito complicado, digamos, atingir conclusões consensuais, até porque as pessoas nem se têm disponibilidade de tempo para repetir, sobre-repetir sobre reuniões, na medida em que ninguém ali é profissional. Portanto, um plenário de 79 membros, eu acho que tenderia a paralisar o SES. Não tínhamos dúvidas nenhumas. Enfim, penso que ninguém pretende isso, mas seria uma consequência prática. Aliás, a interpretação da maior parte das instituições representadas quando a Troika começou a fazer pressão para alargar, ficámos todos com a ideia que o que se pretendia era precisamente introduzir ali algum fator de entropia para que os parceiros não fossem tão críticos em relação a alguns aspectos do plano de ajustamento. Há um ponto particular que nos merece discordância, que tem a ver com o alargamento do número de representantes dos trabalhadores e das empresas, e isso porque, enfim, desequilibraria um dos pontos base, que seria, digamos, o peso ser centrado nas instituições que estão representadas na CPCS, na Concertação Social, enfim, que representam transversalmente todos os setores da economia e das empresas, e nomeadamente com dois métodos de designação diferentes entre os sindicais e os patronais. Para além de que isso também, dentro dos equilíbrios, teriam que aumentar o número de representantes do governo para coisa que não está prevista. Aliás, parece-nos que as propostas foram, algumas são pouco cuidadas em termos técnico-jurídicos, tendo em conta as implicações que têm, que isso não foi analisado. Foram declarações de intenção, mas mais, enfim, respeitáveis, e outras eventualmente se calhar menos, mas não interessa para o caso. Agora, aqui há uma questão que para nós é claro. Neste momento, as quatro grandes confederações empresariais que representam os diversos setores da economia portuguesa são abertas. Qualquer uma delas está aberta a outros setores que queiram integrá-las. O neste momento estar a criar artificialmente mais lugares, claramente é um incentivo à dispersão do movimento empresarial, ou seja, começa a ter vantagem neste momento constituir confederações para tentar ocupar lugares, e sob esse ponto de vista parece-nos estruturalmente errado. Até porque as confederações tradicionais, no aspecto empresarial, têm uma característica, que é uma característica de representação económica e social. E porquê? Eu dou o exemplo da CCP. A CCP, digamos, tem 100 e tal associações, abrange mais ou menos 200 mil empresas e mais ou menos 1,5 milhão de trabalhadores, enfim, integrados nessas empresas. Qualquer organização nesta área pode se integrar lá, como se pode integrar na CIP, na indústria, como se pode integrar na agricultura, etc. Portanto, medidas deste tipo acabam por ser um incentivo prático digamos, os grupos económicos, inclusivamente, que têm peso económico, mas não têm peso social, quer dizer, começarem a constituir confederações para tentarem, quer dizer, criar posições na concertação social, inicialmente no SES e depois, o que, em nossa opinião, é completamente errado. Aliás, o uso do argumento económico, do peso no CIB, do PIB, para, digamos, ter representatividade neste contexto da concertação social não tem qualquer nexo. O peso social e do tecido empresarial é extremamente mais importante, porque se fôssemos para o peso económico, como fator determinante, a agricultura não tinha representantes, porque a agricultura pesa pouco no PIB. Portanto, isso é um argumento meramente demagógico utilizado por alguns grupos económicos que não se querem integrar no movimento associativo tradicional, que tem algumas regras democráticas que são muito difíceis de aceitar por determinados setores dos empresários e, portanto, esta alteração é uma alteração que tem, independentemente das suas intenções, que tem um efeito claramente perverso e nós somos radicalmente contra. Portanto, por outro lado, também nos parece que neste momento, a um ano e pouco do fim de mandato, introduzir alterações a meio de mandato vai, quer dizer, perturbar o funcionamento normal e que não tem grande sentido. Quaisquer alterações que venham a ser, quaisquer alteração que venha a ser feita, em nossa opinião, só tem sentido para o próximo mandato. Estes são, digamos, os problemas principais que nós temos neste momento a colocar. Evidentemente que estamos abertos a responder a qualquer questão que nos queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou dar a palavra, não sei se pretendo usar a palavra, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, do PS. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os representantes da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal pela presença, é sempre um gosto. E no fundo, nem vou usar o tempo todo, porque a ideia era mesmo mais nós ouvirmos do que propriamente estarmos a dissertar muito sobre as propostas e sobre os conteúdos. Mas só duas ou três notas e depois concluir com uma pergunta mais lata em relação a algumas especificidades que já referiu. Mas a título de introito em relação à intervenção inicial que fez, dois pontos. Um primeiro, que penso pelo Partido Socialista, tenho a certeza, mas penso pelos outros grupos parlamentares, a mesma coisa, que as propostas que estão em cima da mesma não têm nada a ver com essa eventual dialética entre as entidades que constituem a Troika e o processo de ajustamento e os relatórios. Eu acho que se algo tem sido importante e relevante e consensual aqui nestes trabalhos é que os deputados presentes e os grupos parlamentares, e pela parte do Partido Socialista posso afirmar, valorizam positivamente aquilo que tem sido o papel do Conselho Económico e Social na sua diversidade, na sua pluralidade, nos trabalhos que têm feito, no diálogo social e de concertação que têm produzido e também pelos parceiros que têm sido bastante sustentados, bastante consolidados naquilo que são as suas propostas, os seus diagnósticos, os relatórios e nas matérias transversais que têm abordado, não só na situação económica, mas também a sua correlação com a situação financeira e com os impactos sociais que toda a situação política, económica e social tem tido no país, nomeadamente que no período em que o Parlamento se dedica mais à matéria do Orçamento de Estado, é sempre muito relevante a contribuição que o Conselho Económico e Social aqui nos deixa e com que vai partilhando as suas opiniões junto à opinião pública. E, portanto, pela sua intervenção inicial, gostava de deixar isto claro. Eu penso que, independentemente da diversidade e da pluralidade das propostas e das realidades, o que está em cima da mesa é procurar, eventualmente, ou não, logo veremos no final deste processo de audições, porque se tivéssemos já respostas fechadas e definitivas não estávamos a fazer estas audições, teríamos partido logo para a discussão das propostas na especialidade e para a sua votação, é procurar adequar o Conselho Económico e Social às novas realidades e a alguns novos fenómenos, partindo sempre de um pressuposto, ou seja, a valorização positiva do papel do Conselho Económico e Social e que algumas realidades que se vão expressando é sempre melhor terem alguma expressão institucional e poderem ser enquadradas do que de acabarem por expressar as suas ideias e as suas propostas, ainda que livremente, fora desse enquadramento que nós reputamos de positivo. E depois há um conjunto vasto, penso eu até, pela própria dinâmica positiva e relevância e pelo papel que o Conselho Económico e Social tem, que há um conjunto de entidades que gostava de pertencer e tem manifestado essa intenção. Aliás, nós próprios aqui, entre uma audição e outra e na parte final, estávamos exatamente a abordar a matéria, para ficar para uma próxima reunião, que o interesse que tem suscitado deste tema e estas audições, com manifestações de interesse junto dos grupos parlamentares e junto deste grupo de trabalho, de outras entidades que não tinham sido inicialmente chamadas a participar neste processo de audições, a gostarem de vir exprimir as suas opiniões. E, portanto, isso só pode ser positivo e releva também de positivo do papel do Conselho Económico e Social. Eu não vou querer detalhar e, portanto, vou fazer uma pergunta genérica, não vou querer detalhar e, para terminar, há algumas particularidades que afirmaram na vossa intervenção inicial sobre as diferentes realidades das empresas, dos trabalhadores, nesse alargamento mesmo dos trabalhadores precários. Mas a conclusão que eu tenho tido destas audições, e permita-me a franqueza, e se for uma conclusão injusta ou politicamente incorreta, é que quem está fora quer entrar e quem está dentro acha que a coisa mais ou menos está bem assim como está. E, portanto, eu só lhe queria deixar uma pergunta. Se tivesse nas suas mãos assumir este papel do legislador, que aperfeiçoamentos é que fazia ao atual funcionamento do Conselho Económico e Social? Se é que fazia alguns. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Engenheiro João Vieira Lopes, Presidente da Confederação de Comércio Português. Queria também transmitir à delegação da CCP que o Partido Social Democrata registra com muito agrado e muito interesse a disponibilidade que, historicamente, a CCP tem revelado no âmbito do diálogo e da concertação social, não só os seus contributos que dá no quadro do Conselho Económico e Social, mas também ao nível da Comissão Permanente de Concertação Social. Todos sabemos que é um espaço da maior importância para a consensualização de caminhos de políticas económicas e sociais do interesse do país. Por outro lado, os contributos que o Sr. Engenheiro aqui nos trouxe, vamos inevitavelmente tê-los na devida conta. De resto, permita-me, Sr. Engenheiro, que lhe diga uma coisa. Este núcleo de audições que já tivemos, cada parceiro tem o seu olhar sobre esta realidade, mas nós temos que ver que são posições extremamente construtivas e positivas. Independentemente de concordarmos com tudo, o facto é que, tal como nós entramos para este processo, seguramente que vamos sair de forma diferente. E de forma diferente porque vamos acolher opiniões, contributos, propostas que os diversos protagonistas aqui nos trouxeram. E isso nós queremos enaltecer e agradecer a vossa colaboração, a vossa contribuição, e também revela quão correta foi e é esta metodologia de se avançarem com as iniciativas e depois ouvirmos os representantes dos diversos interesses. Para quê? Para que, na medida do possível, possam ser acolhidas e possam ser aperfeiçoadas as iniciativas legislativas que cada bancada apresentou. Bom, isto para que a CCP também fique consciente de que não estamos apenas aqui num pro forma. Não, nós percebemos bem as preocupações e as ideias que a CCP aqui expressou. Mas, como compreenderá, sendo nós defensores do bom funcionamento do SES, e naturalmente não é indiferente para nós que o SES tenha um número de elementos que inoperacionalize o seu funcionamento, Mas também temos que ter em conta, e penso que este alargamento não quer dizer que vá ser na totalidade o que está apresentado pelas várias bancadas, mas em termos finais, esperamos que o funcionamento do SES continue a ser eficaz, continue a ser operacional. E, dizia eu, o que não se pode pôr em causa a possibilidade de acolher novas realidades que, entretanto, nas últimas duas dezenas de anos, têm surgido na sociedade. Naturalmente que há realidades económicas, há realidades sociais, que nós devemos olhar para elas, devemos procurar percepcionar de forma correta, do nosso ponto de vista, da forma mais correta possível, a influência e o interesse que esses eventuais novos parceiros podem trazer às soluções finais do Conselho Económico e Social, quer em termos de pareceres, quer em termos de colóquios, quer em termos de opiniões, quer em termos de... Pronto, o seu contributo pode enriquecer, pode aperfeiçoar as soluções que o SES venha a produzir em termos futuros, e é nesse sentido que as propostas do Partido Social Democrata se devem encarar. Quando nós aqui propomos o alargamento de mais dois representantes para o tecido empresarial e mais dois representantes para o tecido do trabalho, nós queremos significar com isso que, em termos da realidade do trabalho, as atuais duas superestruturas devem ser os únicos representantes em sede de concertação social, na Comissão Permanente de Concertação Social, mas que no SES provavelmente haverá vantagem em que o plenário possa também acolher sensibilidades diferentes e que representam realidades objetivas, relevantes também do mundo do trabalho. E, portanto, sem perturbar aquilo que está estabilizado e bem, do nosso ponto de vista, em sede da Comissão Permanente de Concertação Social, parece-nos que o SES deve, efetivamente, acolher novas sensibilidades que, entretanto, estão consolidadas no seio dos trabalhadores portugueses. O mesmo se passa com o tecido empresarial. É evidente que, o Sr. Engenheiro diz, e bem, nós já temos, em termos da área empresarial, um núcleo razoável de associações e qualquer organização pode filiar-se nas atuais confederações empresariais. É verdade, é verdade. E nós, em termos de empresariais, a realidade associativa é substancialmente diferente daquela que se passa no mundo do trabalho. De qualquer modo, não tem o Partido Social Democrata um propósito de perturbar a consolidação do associativismo empresarial. A proposta do Partido Social Democrata não visa estimular a dispersão. O Partido Social Democrata verá com bons olhos todas as formas de organização do associativismo empresarial que fortaleçam a sua capacidade de intervenção na vida económica e social do nosso país e que, com a voz que entendam que é a melhor, possam dar o seu contributo nos vários patamares, nos vários níveis de intervenção, quer seja no SES, quer seja na Comissão Permanente de Concertação Social. Mas, naturalmente, como disse, as soluções finais serão aquelas que forem, não quer dizer que sejam aquelas que agora foram avançadas, porque nós estamos a fazer um caminho, foi iniciado com a apresentação das propostas, e estamos agora a consolidar e a ver se de facto é essa a solução final, ou se pelo contrário, vamos aqui encontrar soluções mais consentâneas com aquilo que nos é carreado pelos vários protagonistas que aqui nos trazem a sua opinião. Sr. Presidente, eu não quero ocupar mais tempo, os meus cumprimentos e as maiores felicidades para a CCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Engenheiro João Vieira Lopes, da CCP, em mais esta sua vinda ao Parlamento. Cumprimento também o Dr. Marcelino Pena da Costa, também, e agradecendo a disponibilidade sempre manifestada pela CCP, e pelas duas pessoas aqui presentes da direção em corresponderem sempre a estes apelos do Parlamento. Eu resumiria a questão basicamente nisto. As realidades existentes em Portugal, tanto no mundo laboral como no mundo empresarial, estão devidamente representadas no SES, pelas entidades que já lá estão? Isto era a primeira questão. Isto respondendo à intervenção inicial do Sr. Engenheiro. Segunda questão. Existe dentro do mundo empresarial novas realidades decorrentes da evolução da economia do país, do tecido empresarial, das tecnologias, dos modos de produção, que não estejam refletidas e representadas por quem já tem assento no SES? Terceira questão. Entende a CCP, no que respeita à representatividade do mundo laboral também, que estas questões se podem pôr? Ou seja, quem no SES representa os trabalhadores, assegura a representação da multiplicidade de atuações laborais que existem dentro de Portugal, assegura a representatividade, pode-se considerar que assegura a representatividade da esmagadora maioria desses trabalhadores? Pode-se considerar que hoje, 40 anos passados do 25 de Abril e da década de 70, em que se constituíram as duas grandes centrais sindicais, sobre os condicionalismos que na altura existiam e digamos, com campos ideológicos fortemente marcados, pode-se considerar que hoje, 40 anos depois, há uma nova realidade laboral que pode não se rever e sentir representada ou refletidos os seus interesses por essas duas grandes centrais sindicais, justificando-se a abertura a uma terceira via de representatividade para acolher e absorver essa nova realidade? E a última questão que eu punha era esta. Entende a CCP que existem, face à evolução do que tem sido o tecido social em Portugal, nomeadamente a questão que nós temos levantada pela demografia, pelo envelhecimento da população, pelo número cada vez mais crescente de reformados, pelo peso maior, cada vez maior, que os mesmos têm em termos de percentagem do total da população portuguesa. Entende a CCP ou não que os reformados constituem uma nova realidade autónoma das outras e com interesses próprios e específicos na sociedade portuguesa? E sim, se a atual composição do SES lhes assegura a representatividade desse, e defesa desses interesses, ou se se justifica a abertura do SES a uma nova entidade congregadora dos mesmos e que lá represente os seus interesses. Senhora Presidente, tentem ser rápido, sucinto e cumprir o tempo.
Muito obrigada. Senhor Deputado, dou a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença da CCP, na presença do Engenheiro Vieira Lopes e do Dr. Marcelino Pena da Costa. Dizer que o Partido Comunista Português não apresentou qualquer proposta de intervenção legislativa na atual composição do SES. Consideramos que, também como foi dito aqui, as realidades não são imutáveis, mas de facto consideramos também, e tem sido a linha de intervenção das diversas entidades e organizações aqui, portanto, ouvidas no grupo de trabalho, que de facto uma intervenção com o alargamento de diversas organizações e o acrescento de tantas organizações poderá trazer uma inoperacionalidade ao próprio Conselho Económico e Social. Este tem sido o nosso entendimento. São colocadas muitas dúvidas neste alargamento, mas também se poderemos dizer que, se existem dúvidas, também tem havido, também tem existido uma linha comum, portanto, na inclusão de diversos grupos sociais, nomeadamente, como aqui já foi referido, os reformados, os jovens e os representantes das comunidades portuguesas. Nós reconhecemos a importância destas propostas, nomeadamente destes três grupos sociais. Acompanhamos estas mesmas propostas, mas percebemos aqui pela sua intervenção de que, em relação a grupos ou poder ou uma tentativa portanto, de alargamento ao poder económico, nomeadamente, e essa era a questão que lhe queria colocar desde já, se a CCP considera que na sua área de comércio e serviços, com este alargamento das organizações empresariais, existe aqui alguma tentativa, portanto, de inclusão, nomeadamente noutra confederação existente, que representa grandes grupos económicos, como o Grupo Sonae, o Grupo Jerónimo Martins. Esta era uma questão muito direta que lhe queria colocar. Portanto, se entende que existe aqui uma relação, algum tipo de relação nesta, com a inclusão desta proposta de alargamento das organizações portanto, empresariais. E dizer-lhe que, recolhendo todas as informações que os diversas organizações aqui nos têm trazido, concluímos que, de facto, para os reformados existem, de facto, condições para o alargamento da sua representatividade dentro do SES. Portanto, acompanhamos muito, muito claramente esta proposta, mesmo porque a realidade existente, na linha daquilo que tem sido a atuação do Governo, tem sido uma linha de ataque a este mesmo grupo social, aos reformados. O caso dos jovens com o desemprego, que não para de crescer, e com a propaganda da garantia jovem, que tem sido feita, mas que percebemos que, nas informações que temos recolhido, este tipo de estágios e de condições, nada com nenhum resultados têm apresentado concreto. E em relação portanto, aos imigrantes que estão na diáspora, de facto, consideramos que, de facto, o fecho de embaixadas e consulados tem, de facto, afetado estes mesmos portugueses, que, apesar de estarem longe, merecem ter uma voz na primeira pessoa no Conselho Económico e Social. E desde já, pretendendo uma resposta concreta à questão que lhe colocámos, e muito direta, agradecer mais uma vez a sua presença e da CCP aqui no Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então para tecer as últimas considerações e responder, se desejar, ao Sr. Presidente da Direção da CCP. O Sr. Engenheiro, faz favor.
Muito obrigado. Portanto, só aqui uma questão preliminar. O Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo pôs-nos a questão de que quem está fora quer entrar e quem está dentro quer fechar a porta. Penso que não é isso, independentemente de... Enfim, talvez as instituições têm sempre o seu conservadorismo. E, por outro lado, o prestígio que o SES angariou, nomeadamente, enfim, por alguma autonomia de posições, também leva a que muita gente queira lá estar presente, alguma que tem sentido, outra que poderá não ter sentido. E por isso nós não temos uma opção aberta em relação a aperfeiçoamentos. O que não temos é posições maximalistas. Aliás, a CCP em geral não tem posições maximalistas. Em relação a alguns casos concretos, aqui o
Marcelino. Sim, senhor.
E eu depois responderei às outras.
Muito bem. Em questão destas novas realidades, as juventudes, os reformados, os pensionistas, os aposentados, nós andámos a ver um pouco qual era a representatividade das organizações e que propõem, por exemplo, para o Conselho Nacional de Juventude. O Conselho Nacional de Juventude é uma organização que tem, de facto, uma grande representatividade, tem as juventudes partidárias, e aqui assim mete-me alguma confusão, e só vou dizer isto, um pensamento alto em relação a esta matéria, porque as juventudes partidárias são organizações que servem para que os jovens comecem a ser integrados na política, obviamente, do partido e não do, quer dizer, é evidente, terá que ter uma noção da política em geral, mas será para a questão do partido. Mas nós, em relação à composição do Conselho Nacional de Juventude, não víamos grandes entraves a que o Conselho Nacional de Juventude pudesse incorporar o SES. Já tenho algumas dúvidas, por exemplo, à Federação Nacional das Associações de Juventude, por aquilo que eu estive a ver no site da Federação. A Federação representa associações regionais, associações muito locais, com interesses muito locais. Não há nenhuma associação destas que refira às questões de emprego. Por exemplo, no Conselho Nacional de Juventude, inclusivamente as juventudes partidárias, que eu fiz esta interrogação sobre a sua pertença, falam no emprego e no desemprego, falam nos jovens, etc. Aqui não vi nenhuma associação a referir isso e, portanto, daqui a nossa reticência muito grande em relação, a nossa, não em relação a isto. Ao Conselho das Comunidades Portuguesas, eu percebo o que o Sr. Deputado estava a dizer, de facto, o português que está longe tem que ter a sua voz, mas, ao ver o site, ao ver a composição e ao ver o estatuto do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão consultivo do Governo, ou seja, estas comunidades portuguesas têm acesso diretamente ao Governo, para que é contestar num nível abaixo? Não percebo. E, portanto, daqui a nossa discordância em relação a isto. As associações de imigrantes. As associações de imigrantes é da mesma razão, quer dizer, são pessoas que estão em trânsito, são pessoas que estão... Eu tive...
Imigrantes com I.
Com I. A questão em trânsito. Eu tive algumas reuniões com associações pela minha atividade profissional anterior e era muito difícil, primeiro, perceber-se o que é que estas associações queriam e, segundo, normalmente tinham grandes reivindicações em termos de representatividade e de poderes locais. Por exemplo, eu uma vez inquiri, os senhores querem, por exemplo, queriam ter direito a voto. Peço desculpa, eu vou ser muito rápido. Querem ter direito a voto, mas os nossos portugueses que estão nas vossas terras não têm direito a voto. Portanto, a reciprocidade é muito importante. Estou só a citar um caso. Mas, portanto, também não me parece que estas associações necessitem de estar ali. Assim. Em relação aos aposentados, pensionistas e reformados, eu sou um membro da APRE. Pronto, que é para ficar claro tudo o que eu vou dizer a seguir. Agora... Quando fui ver que associações de aposentados, pensionistas e reformados existem em Portugal, a grande maioria, os sindicatos todos têm representações de reformados, pensionistas e coisas. Depois, há parte deles, há a APRE, e há parte deles, há dos bancários, que, portanto, pertencem à UGT, e há também os militares. Não vi mais nenhuma organização. Portanto, penso que todas estas organizações, tirando a APRE, estão representadas já no Conselho Económico e Social pela via sindical. Daqui, portanto, a minha dúvida em relação a isto. A questão da representatividade, para terminar, a representatividade destas novas realidades, estas novas realidades são, por exemplo, os precários tornaram-se mais, os reformados e os pensionistas aposentados tornaram-se mais, mas se o peso social não contar, nós estamos aqui assim a cometer alguns problemas e passava agora a palavra ao engenheiro.
Bom, portanto, respondendo aqui às outras questões, é evidente que a realidade evolui. O Conselho Económico e Social não tem, não é assim tão antigo como tudo isso e, enfim, nós com estas três ou quatro questões não fomos exaustivos, mas também pensamos que as coisas devem haver reflexão. Agora, há aqui duas ou três coisas que nos parecem relevantes. Por um lado, é aumentar o número, aumentar com alguma ponderação, precisamente por razões funcionais, porque senão anula-se, digamos, o funcionamento que tem sido complexo, mas tem sido bastante, enfim, positivo e até gratificante para todos os que lá estão, com muito, muito trabalho. Por outro lado, há duas ou três coisas que foram aqui depois colocadas no concreto, em relação à questão da proposta sobre as alterações em termos do movimento sindical e empresarial, respondendo, enfim, simultaneamente a três questões que foram postas, quer pelo PSD, quer pelo CDS, quer pelo PCP. No essencial, não me parece que haja alterações significativas. E não me parece que haja alterações significativas, evidentemente que haverá sempre minorias, haverá sempre gente que faz organizações à parte, que não se revê numa ou noutra organização. Agora, parece-me claro, e aí não estou de acordo com o Sr. Deputado Arménio Santos, neste sentido, está-se a incentivar a dispersão do movimento empresarial. E a situação é muito simples. Todos os movimentos que estavam a ser feitos para fusão na área empresarial pararam a partir do momento em que isto surgiu. E eu sou parte integrante nisso e sei do que é que estou a falar. Ou seja, por incentivo de vários setores da sociedade, incluído de, até muitas vezes, de entidades governativas e outras, estava a ser feito um esforço de congregação do movimento empresarial. Para quê? Para criar interlocutores fortes e estáveis. Isso parou no dia em que entrou essa proposta. E estas coisas, Sr. Deputado Armando Santos, não são por acaso. Porque eu li no Público, do dia 10 de janeiro, uma entrevista do autor da proposta, onde explicava toda a argumentação do peso do PIB e outras que foi utilizada para tentar dividir o movimento do comércio e dos serviços. Portanto, Sr. Deputado, estas coisas não surgem por acaso. Surgem por acaso. Se quiser, eu tenho aqui a fotocópia do Público. Portanto, ou seja, quando a CCP, a Confederação de Comércio e Serviços, desde 1995, das suas 100 associações, 60 são comerciais e as outras 40 são da área dos serviços, o facto de dois ou três grupos económicos não se sentirem representados, nem estarem dispostos a jogar as regras da democracia e criarem a sua própria confederação, não lhes dá direito a pertencer ao Conselho Económico e Social. E os movimentos que estavam a haver no sentido de agregação pararam no dia em que essa proposta foi apresentada. E se alguma vez isto tiver que ser discutido publicamente, estamos à vontade para discutir. Portanto, por isso não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido abrir neste momento. E o que se vai acontecer é que, mais ano menos ano, aparece um grupo de associações do automóvel, faz a confederação do automóvel, depois aparece um grupo de confederação da saúde e faz a da saúde, e a dos químicos e faz a dos químicos, quer dizer, ou essa aí com o que vai buscar umas associações à CIP, mais umas de distribuição de produtos químicos à CCP e outras coisas no género. E neste momento eu acho que isto é abrir um precedente extremamente negativo para o movimento associativo, quer empresarial, quer sindical. Porque é evidente que há de haver sempre sindicatos minoritários que não se revêem nos outros, é natural. Agora, o SES tem que ser um órgão que tem que ser, pelo menos, sólido em termos de representatividade. Nunca representará 100%. E, Sr. Deputado, eu não estou a dizer, Rui Paulo Figueiredo, não estou a dizer que isto foi a Troika que mandou fazer estas propostas. O que eu estou a dizer é que, cada vez que nós apertávamos a troca, eles respondiam que nós não representávamos a sociedade toda. Portanto, e isto não deixou de ser curioso. Aliás, está na ata da Concertação Social que, em concreto, não só a CCP, mas a CCP, por acaso fui o primeiro a falar, disse à Troika que não admitia que a Troika analisasse o plano de ajustamento. Porque eram credores, tinham direito a isso, mas não admitia e o homem calou-se. E não admitia que ele viesse ali pronunciar-se sobre a representatividade das organizações que ali estavam, de um órgão, quer dizer, que está integrado, quer dizer, no articulado constitucional português. Portanto, isso, o senhor irlandês, curiosamente, o senhor irlandês, na última reunião, está em ata, tive uma pega com ele bastante grande por causa disso, que depois foi apoiado por outras, pelas confederações sindicais, etc. Portanto, por isso é que nós não somos, achamos que isto deve ser ponderado, deve ser, passo o termo, mastigado. Eu sou alentejano, portanto sou um bocado lento nestas coisas, pelo seguro. Portanto, na minha terra diz-se que as cadelas apesadas têm os cãezinhos cegos. E, portanto, acho bem este processo, acho que este processo é um processo correto, acho que é um processo correto, mas as implicações devem ser todas vistas. Isto não tem a ver com a respeitabilidade das pessoas, quer dizer, não, isto não é a respeitabilidade das pessoas das diversas confederações, são pessoas respeitáveis, defendem interesses legítimos, mas eu insisto, há uma questão clara para nós no movimento empresarial. O SES não é uma Assembleia Geral de uma sociedade anónima onde eu, como tenho 20% do PIB, tenho direito a dois lugares no Conselho de Administração. O SES é um representante económico e social com associações, empresas e número de trabalhadores abrangidos pelos setores. E, portanto, e isso tem que ficar muito claro. Portanto, nesse aspecto, existem por vezes muitas confusões na sociedade portuguesa que nós estamos dispostos a esclarecer onde for preciso. E aí temos uma visão bastante, bastante, bastante firme. A questão dos reformados é de facto uma interrogação, percebe-se as preocupações. Hoje em dia nós estamos a ficar com uma sociedade envelhecida e cheia de reformados. Aí, de facto, os sindicatos apresentam-se como tendo reformados, não na Constituição Social. Eu lembro que a UGT chegou a afirmar que tinha nos bancários 19 mil reformados, não sei se o número é esse ou mais, pronto, um número assim desse género. Portanto, depois é muito difícil, mas são questões que merecem reflexão, e mesmo que não haja grandes alterações, eu penso que toda esta reflexão vale a pena. Toda esta reflexão vale a pena. Portanto, na nossa parte, comércio e serviços, pensamos que abrangemos um leque alargado. Quem quiser jogar as regras do jogo democrático do movimento associativo, ou seja, nós não temos associações na CCP que, por exemplo, sejam presididas rotativamente pelo grupo A ou pelo grupo B. Não temos. O perfil das nossas associações não é essas. Aliás, é uma das razões, já agora, senhores deputados, já que estamos a entrar nisto, pelas quais a CCP nunca aceitou ter nos seus corpos sociais empresas, tem associações. Porquê? Porque as associações, por muito distorção que tenham, muitas vezes na representação, têm a tendência para ser coletivo. E eu estou à vontade, porque eu estou numa direção da Confederação, onde à minha esquerda se senta o administrador delegado do Barraqueiro e à direita um comerciante de Viseu cuja loja provavelmente vai fechar. Se senta o terceiro grupo, mas o administrador do Barraqueiro está lá porque é presidente da Antropo, não está a defender os interesses da empresa Barraqueiro. Para dar um exemplo, como o Marcelino de Penha Costa, durante os anos, como sabem, foi o principal acionista da Manpower, que era o maior operador de trabalho temporário, mas estava lá como presidente da APESP, da associação, e não. E por isso, eu tenho uma grande preocupação, porque, de facto, o que sucedeu nesta área do comércio e serviço é muito simples, não sejamos ingênuos. Durante muitos anos, alguns formatos de comércio foram assimilados à modernidade. A partir de certa altura começaram a ter má fama, portanto, vendas com prejuízo, etc, etc, etc. E a partir de certa altura também, quer dizer, perderam peso político e, portanto, tentaram encontrar uma forma orgânica de tentar chegar, quer dizer, a estes órgãos. Isto é assim, eu estou há 35 anos neste mercado, e sei o que é que conheço. Conheço, tive 15 anos na indústria, estou há 20 no comércio. Nós conhecemos-nos todos. Portanto, não vale a pena estarmos a criar ficções, Sr. Deputado Arménio Santos. A realidade é esta. E se me sentar à frente deles, eu explico-lhe isso. Olhos nos olhos. Quer dizer, portanto, por isso é que todos nós estávamos a falar e deixámos de falar no dia em que esta proposta foi metida na mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Sr. Engenheiro João Vieira Lopes. Agradeço também ao Sr. Dr. Marcelino Pena da Costa os contributos que nos trouxeram a esta comissão, que serão certamente motivo de ponderação e de análise por parte de todas as senhoras e dos senhores deputados. Desejo a continuação de um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, e eu sou muito direto nestas coisas, não mando recados. Pô.